janela de transferência internacional, ela só se abre a partir da segunda-feira, dia 20. Então é isso, Fábio, nos encontramos à noite, a partir das 6 da noite, você acompanha tudo aqui na Itapuã FM, estaremos na Fonte Nova para a Bahia, Chapecoense. Bahia,
valeu, Valença, 6:33 e a Copa do Mundo, né? Chega ao capítulo final. Daqui a pouco vou falar de vitória, né? Eu tava pensando aqui na Argentina.
Falar de vitória, não.
Eu tô todo bombardeado, o YouTube me deixou bombardeado doido, né? Hoje.
Você vem todo arrumadinho, todo preparadinho.
Me tirou o foco. Igual Zé Eduardo, eu tô doido hoje. 6:33, bora falar do Vitória, da seleção baiana, como diz ele. O Vitória brocou no Barradão. Vamos pra falar do Vitória, chega ele.
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo.
Salve, salve, Fábio Gomes. Um abraço pra você, muito bom dia a todos ligados aí no BNews, agora a primeira edição. Voltamos, né, ao Campeonato Brasileiro e ontem à noite o Vitória venceu o Vasco da Gama com pouco mais de 20 mil torcedores no Barradão. Venceu por 1-0, tudo como antes no quartel de Abrantes. Né? Permanece tudo a mesma coisa, Vitória ganhando dentro de casa e agora terá 2 partidas fora para tentar mudar esse panorama. O Vitória, que com essa vitória de ontem, diante do Vasco, chegou na primeira página da tabela, chegou a 25 pontos e está na 10ª colocação. O time de ontem foi praticamente o mesmo que encerrou as atividades antes da Copa do Mundo, com apenas uma mudança. Mateuzinho começou no banco de reservas, porque o jogador apresentou uma virose, estava até vetado pelo departamento médico anteontem. Mas o jogador pediu a Jair Ventura para ficar pelo menos no banco de reservas e Tárzia começou jogando. Tivemos novidades nas estreias de Brits, de Pochettino, que entraram no decorrer do jogo. Pochettino, na minha visão, deixou até uma boa impressão, tá? Já o Brits entrou ali na lateral direita, ajudou bastante na parte defensiva. O gol foi marcado pelo Renato Kaiser. Vitória agora descansa, reapresentação acontecerá no sábado e aí sim preparação para o jogo de quinta-feira que vem contra o Botafogo fora de casa. E o Vitória nem vai voltar depois desse jogo, já vai direto lá para Belém do Pará, onde pega a equipe do Remo na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, o início do retorno. Tivemos a situação do jogador Zé Vitor, que saiu ainda no primeiro tempo com dores no joelho, mas pelo que eu conversei com o atleta, não preocupa para a próxima partida. Mas claro, vamos aguardar o departamento médico. Segunda-feira a gente volta, viu? Já que hoje eu tô de boa, tô folgando, né? Vai ter jogo aí do Bahia com a Chapecoense. Tô folgando hoje. Segunda-feira a gente volta trazendo mais notícias aqui, ó, no BNews agora, primeira edição.
Vitória! Valeu, Reinaldo. Um abraço pra você, você folga aí. Nós estaremos aqui, né? A partir das 6 horas, a partir das 18 horas e a Copa do Mundo, hein? De um lado, a Argentina, atual campeã de Messi. Do outro, a Espanha, que tenta conquistar seu segundo título com a geração de talentos, principalmente com Lamine Yamal. É, também tem um encontro importante entre mestre e aprendiz. Antes de comandarem Espanha e Argentina, o De La Fuente foi professor de Scaloni no curso de treinadores da União de Associações Europeias de Futebol da UEFA. Então a pergunta é, quem será campeão do mundo? Espanha ou Argentina? Eu fico com a Espanha, tá? Pra mim vai dar Espanha. E pra você, Lori? Espanha ou Argentina campeã do mundo?
Espanha, com certeza. Anti-Argentina.
Muito bem, Lorena. E você, seu Magrini?
Rapaz.
Diga que é Argentina, porque tudo que você fala dá ao contrário, por favor.
Argentina. Ah, vou torcer pela Argentina, né? Pelo Messi. Fazer igual a Luiz Guilherme aqui. Vou torcer por Messi. Messi maníacos, Luiz Guilherme e Matheus Cobacho.
É.
Entendeu?
Vou fazer que nem ele. É brincadeira, viu? Vambora, 6:37, vamos voltar pro povo. Já vou pro YouTube, vai!
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, rapaziada. Fabão, Luiz Guilherme, Magrini, Diário Provas falando.
O que eu posso dizer, Fábio, é que eu tenho admiração por você, por vocês aí, por esse programa. E você nunca vi você falando, elogiando nenhum político, pelo contrário. Você é igual a mim, você tem terror por esses políticos. Não, essa política infeliz desse país. Você nunca foi, nem nunca disse nada em relação à história desse Bozo, o Bolacha, que seja essa porcaria. Jamais. Nunca vi você elogiar nenhum desses marginais aí, não. Abraço e bom dia.
Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto e misturado. 6:38. Bora fazer o seguinte, bora pro YouTube aí, os vídeos que eu prometi, eu pago minha dívida, tá? Pra poder a gente trazer logo. Eu quero começar com o que aconteceu ontem à tarde. Ontem à tarde, um motoboy por aplicativo chega na farmácia pra poder fazer o trabalho, pra poder pegar um medicamento e fazer entrega. E simplesmente o segurança para o motoboy por entrega e diz assim: você não vai entrar com essa bag não. Com a bag você não vai entrar, deixe sua bag lá fora. Vou mostrar primeiro o pronunciamento desse motoboy. Vamos, coloca aí.
Isso que não era pra me atender não, porque queria que eu deixasse a bag lá fora. Que está que essa bag aqui do Brasil aqui agora estão roubando. Se eu deixar lá fora, alguém levar minha bag, ele não vai me dar outra. Pediu pro rapaz, pra rapaziada aqui, ó, não atender, não despachar o pedido. O pedido tá aqui na tela aqui, ó, dois pedidos aqui, ó. É isso aí que o entregador passa.
Pronto, tá aí. Tá aí. Pra poder a gente deixar isso muito bem claro. Tá aí a imagem e o desabafo dele. Logo depois, um grupo de motoboys foi pra farmácia. Foi pra farmácia fazer buzinaço. Pode colocar os vídeos na sequência aí, Thaís. E os dois, vá, coloca aí. Vamos lá. Gritos como motoboy não é ladrão. Motoboy. Aí, vamos lá, solta.
Ninguém pega pedido aqui, não. Aí, os caras aí, ó.
Bom, aí agora eu vou opinar. Você barrar um motoboy que tá trabalhando e exigir que deixe a bag fora é uma vergonha, é um absurdo. Ah, Fábio, mas tá tendo muito assalto de caras que fingem serem motoboys por aplicativo ou de entrega, de delivery. E daí? O que é que muda se o cara é assaltante e deixa a bag do lado de fora? O que é que impede do cara entrar com a arma na cintura e cometer o assalto? Me diga! Se o cara for verdadeiramente um ladrão, o que é que a bag vai impedir do cara assaltar dentro da farmácia? Qual é a lógica de você? Isso aí é constrangimento. Isso aí é puro preconceito, é constrangimento. Se uma branquinha chegar com a sacola e for ladra, mas tá com a sacola, não é uma bag, vocês vão mandar deixar a sacola do lado de fora? Eu não concordo com essa postura, acho que essa farmácia ela precisa ser investigada. Eu não sei de onde é que surgiu essa ordem, também não acredito que a culpa seja do segurança. O segurança devia estar ali cumprindo ordem do dono da farmácia. Então não vou lenhar também aqui o segurança, porque não é uma ordem da rede, é uma rede grande, não é a rede que manda, porque as outras e outros bairros não têm a mesma atitude. Só que não sei se vocês sabem, cada farmácia tem um proprietário, como se fosse uma franquia.
É verdade, é isso aí mesmo.
Então o Magrini é dono de uma dessas farmácias, tem uma ação. Eu sou dono da mesma rede e tem uma outra ação. Então a responsabilidade é de Magrini, da farmácia de Magrini, não é da rede também.
Verdade, isso.
Mas eu acho inaceitável. Eu quero a opinião de vocês quanto a isso. O fato de deixar a bag do lado de fora vai impedir que o cara assalte? Que o cara cometa crime?
Não.
Não vai, minha gente. Não impede. Isso é uma vergonha o que aconteceu. E parabéns. Eu só quero aqui ressaltar o quanto essa categoria ela é unida. Quando eles sacaneiam a categoria, eles vão lá e botam pra lenhar. A farmácia ontem fechou. Fechou. Que é pra esse proprietário aprender que não se brinca com o trabalhador. Eu tô com vocês. Contem comigo. É inaceitável o que vocês passaram ontem. O que esse trabalhador passou. Se você precisar de advogado, irmão, pode falar comigo. Eu lhe dou um advogado. Pra você correr atrás disso aí. Que se fosse um rico com a sacolinha que chegasse de moto, não iam mandar deixar do lado de fora. E outra, o que ele falou é verdade, tem muita gente roubando a bag, o cara vai deixar a bag lá. Se tivesse, eu até entenderia se a farmácia deixasse do lado de fora, tivesse um local onde botar bagagem, com segurança. Ah, não pode estar com bag, beleza, não pode? Então tá lá, a farmácia disponibiliza um local, né?
Armário
pra você deixar sua bag lá, entrar, retirar e pegar sua bag. Ok. Mas a farmácia não disponibiliza. Então o cara vai fazer o quê? Vai deixar a bag em cima da moto? Vai deixar a bag no chão? Então quero sua opinião, Maguinho, e sua opinião, Lorena, também quanto a isso.
É, o capacete, tudo bem, né? Tem muitos que querem entrar com capacete e o cara fala, não, aqui com capacete você não vai entrar, não.
Isso.
Tem que tirar o capacete.
Concordo também.
100%, tirar o capacete, 100%, não é colocar o capacetezinho no meio da testa, não. Tirar 100% o capacete e levar na mão. Mas a bag, eu vou dizer, como a vida desses entregadores é difícil, viu?
Verdade.
Quando não é na casa de algum cliente que tem, que exige, que quer que leve no apartamento ou dentro da casa, ainda vem essa história dos seguranças impor que o cara tem que deixar a bag fora. E ontem a gente falou sobre isso aqui, viu? Sobre um assalto que tava rolando e os dois motoqueiros, né? Os dois estavam com a bag de entregador e sujando uma categoria que é uma categoria muito batalhadora. Os entregadores são figuras muito batalhadoras que eu admiro muito a atitude que eles têm com relação a essa união, para influenciar inclusive outras categorias. A gente até cita isso aqui sempre de manhã, Lorena, sobre a questão dos motoristas de aplicativo terem a mesma união que os mototaxistas e os motoristas de entrega, tá? Então, minha opinião é essa, realmente ele precisa dar uma lição que é o quê? Processar. Não tem coisa melhor do que alguém perder um processo por uma atitude dessa.
É isso, eu fico pensando também nas condições que essa galera que faz entrega por aplicativo, sobretudo de moto, nas condições que tem, né? Tá ali debaixo de sol, debaixo de chuva, com o tempo apertado pra fazer entrega, ainda passa numa situação dessa de ter que deixar a bag do lado de fora e se preocupa com a bag porque ela pode ser furtada, porque a gente tá tendo uma epidemia de pessoas em situação de rua em Salvador, pessoas que estão procurando qualquer coisa pra vender, seja pra trocar por droga ou por qualquer outra coisa. A gente ainda tem essa situação de insegurança em Salvador. Então você pede para um profissional, um motorista para o aplicativo, deixar a bag do lado de fora, ele ainda fica com receio do que pode acontecer com a bag. Então tem vários fatores, né? Fora que esse preconceito já, né, que existe com a figura do motociclista, da pessoa que tá ali, né?
Essa é a nossa Lorena Alcântara, tá aí com a gente, nossa Lorena Alcântara. Acho que é uma boa de trocar a Luiz Guilherme por Lorena, viu?
Rapaz, eu sempre falei,
precisamos botar uma voz feminina aqui. Eu acho ótimo, bota a Luiz Guilherme pra de noite.
O tom feminino adoça o programa, porque você, quando chega azedo, vem uma voz e adoça aqui.
É, como diz na comunidade, hoje eu cheguei no ódio.
Chegou no ódio, velho. Cheio de ódio.
Aqui, Ricardo Porto, Farmácia São Paulo não é franquia, é uma rede única. Grupo DPSP. Obrigado, viu? Valeu aí, Ricardo Porto, por me consertar. Araponga diz: bom dia, seguranças despreparados. Alguns se acham policiais. Isso é verdade também. Eu só não vou pegar e dizer que ele agiu dessa mesma maneira como você falou. Porque eu não conheço, não sei exatamente. Pode ter acontecido? Pode. Mas não vou acabar com a carreira do segurança aqui, porque eu não sei se foi exatamente isso. E aí, seguindo a linha de raciocínio, ontem no Barradão, aconteceu mais um fato envolvendo motoboys. O cara simplesmente estava passando, dois estavam passando pelo Barradão depois do jogo Vitória e Vasco. E os dois foram agredidos pelos marginais da torcida, os imbatíveis. E eu não vou dizer que nos imbatíveis só tem marginal, como eu não faço isso com a BAMU. Mas tem marginal infiltrado. E aí, seu Gabriel, precisa vir a público dizer quem são esses marginais. Olha o que fizeram com os dois motoboys aí. Coloca no YouTube.
Aí, batendo trabalhador aí, pô. Querendo alterar pro lado de nós trabalhando, nós guerreando, parceiro. Nós guerreando pra fazer nossa moeda. Nós tá guerreando, parceiro. Nós tá guerreando, entendeu? Tá guerreando, os caras tá se juntando pra querer bater em nós, parceiro.
Vamos lá, galera que tá no YouTube tá vendo a imagem. Lógico que quem não tá no YouTube tá no rádio, a gente precisa dizer aqui. Então os dois estão cercados, eles estão machucados, tem ferimentos. Torcedores dos Imbatíveis pegaram os caras e deram a surra. Ah, Fábio, mas a torcida do Vasco é parceira da Bamoi. O que é que eu tenho a ver com isso? E o que é que eu tenho a ver com isso? Isso é justificativa? Por que tem marginal na torcida do Vasco que é parceiro dos marginais da Bamoi? Também não tô dizendo que na Bamu só tem marginal, mas tem muito marginal infiltrado, tá? Aí eu quero saber o seguinte, aí justifica? Justifica vocês pegarem os caras na saída do estádio, os caras estão passando por lá, às vezes não tô nem aí se tá tendo jogo, se não tá tendo jogo, tá passando porque tem entrega em Cana Brava, e os caras agridem dessa maneira? Eu vou colocar inclusive aqui um áudio pra vocês ouvirem, referente ao desabafo de um deles sobre o que aconteceu.
O cara tá aqui no barradão, aqui batendo em motoboy, os caras de torcida, família, ó. Tá aqui batendo em motoboy aqui, ó.
Aí eles dispararam no grupo deles pedindo socorro, porque sabe que é a categoria unida. No instante apareceu vários outros motoboys. Agora sabe o que é que eu acho que a categoria devia fazer? Vai pra porta dos Imbatíveis hoje fazer buzinaço. Não fizeram ontem na farmácia? Vai pra porta dos Imbatíveis hoje fazer buzinaço. E eu mando a equipe de reportagem lá. Vai fazer buzinaço lá. Até eles se pronunciarem e dizerem quem são os agressores. Fiquem com medo não. Olha lá o cara todo machucado, cheio de sangue. Trabalhador tomando murro na cara, Magrinho e Lorena, por causa de torcida organizada.
Que vergonha, viu, velho? Eu vou dizer pra você, vida de entregador não tá fácil, viu? Tá difícil. Rapaz, os caras todo dia é um BO com essa turma. Quando não é a questão, vou voltar a falar, quando não é a questão dos moradores exigindo que o cara não deixe na portaria que tem que entregar dentro de casa, é o problema do preconceito nos estabelecimentos comerciais, que muitas vezes são até vítimas. Eu até entendo o comportamento, muitas vezes, dessa postura que aconteceu com a farmácia, mas são vítimas, né, que sofrem ali constantemente com essa questão de assalto, e às vezes chega um cara com uma bag e a referência é a bag do Brasil e acabou rotulando. Esse cara com a bag do Brasil é tudo ladrão. Mas não é, gente. Não pode também medir todo mundo pelo mesmo nível. Mas agora, mais um caso, a turma aí, a torcida organizada, vou te dizer, viu, Fábio? Essas organizadas...
Regras, né? Desculpa te interromper, mas essa galera de estabelecimentos da farmácia, por exemplo, como o Fábio falou, muitas vezes estão cumprindo regras.
É verdade.
Eles estão ali, eles entram, passam por um treinamento, né? Recebem essas orientações e tem ali que coloca em prática todos os dias. E ainda bem que a categoria é unida.
É verdade,
porque rola uma situação dessa, chega, ó, de galera pra resolver.
Pois é, eu queria era que fechasse a porta da torcida organizada hoje. Aí eu queria ver a agonia. Queria ver a coragem deles aparecerem lá e dizer aos motoboys que não vão entregar os nomes. Aí eu queria ver. Porque vocês são muito corajosos, é de galera. De 30 em 30. Vocês só saem na mão, é de galera. O resto, vocês são uns cordeirinhos frouxos. Viu? Se vocês são corajosos, entre na comunidade aí e diga a facção que vai acabar o tráfico de drogas. Eu duvido. É, vocês só são bom de mão, é de galera. Todos vocês das organizadas. No X1 não vai um. Não vai um.
Quer X1?
É, no mano a mano. Não vai um. É tudo malhado de galera. É, eu sou fortão. De 10 em 10 é fácil, né? Pegar dois e quebrar no pau. Seus frouxos. 6h51, bora.
The News agora.
Bom dia, Ben News. Bom dia, Itapuã FM, Fábio Gomes. Ô, Fábio Gomes, tem que ficar se justificando com esses bolsonaristas fanáticos, não, rapaz. Esses caras carregam político de estimação. Ah, por que não acreditar em Boulos? Boulos falou verdade, rapaz. Uma foto íntima daquela de seu Flávio Bolsonaro com o sicário ali, rapaz. Um assassino pilantra que se suicidou. Entendeu? Aliado de Vorcário. E aí esses bolsonaristas, né? Fãs e adeptos de milicianos estão aí criticando Boulos. Quer dizer, o certo vira errado, é? Flávio Bolsonaro é sujo. Pior que porco, rapaz, ele chiqueiro. Um abraço a todos, dá-lhe Vitória, dá-lhe Leão.
Valeu, meu irmão, obrigado. 6:52, Thaís, olha aí o grupo, nossa Thaís operando nosso YouTube. Mandei aí no grupo da Benius TV aí, do nosso Benius. Eu não mandei, não? Mandei errado? Mandei errado. Ah, não, mandei pra Thaís mesmo. Mandei certo, mandei pra você mesmo, Thaís. Bota aí, por favor, no ar, que a gente tem informação. Programa aqui sempre sai na frente. Programa aqui sempre sai na frente. Já saímos na frente com essa situação das organizadas. Você vai ver que mais tarde estão nos programas também, tá? E tá tendo operação agora, hein? Operação agora! Atenção, Bahia! Operação acontecendo! Operação Vínculum! Operação importante acontecendo, mandados de prisão e busca e apreensão sendo cumpridos. Lorena, pode colocar no ar quando tiver, viu, Thaís? Enquanto você vai soltando aí, a nossa Lorena já vai trazendo a informação. Onde é essa operação, hein, Lori?
Pois é, Fábio. O Ministério Público da Bahia, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar, deflagrou na manhã de hoje, agora mesmo, a Operação Vínculo. A ação decorre de investigação do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública do MP da Bahia sobre as mortes de Matheus Daniel Chagas da Silva e do adolescente Kaique Reis dos Santos, ocorridas em 28 de setembro de 2025 no bairro de São Marcos, aqui em Salvador. A operação, deflagrada por meio do grupo de Atuação Especial Operacional da Corregedoria da PM e da Força Correcional Especial Integrada da SSP, cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Salvador e Lauro de Freitas, em residências e locais funcionais de 6 policiais militares investigados por crimes de homicídios qualificados e fraude processual. As ordens judiciais foram expedidas pelo segundo juízo da segunda vara do Tribunal do Júri de Salvador. O objetivo, Fábio, dessa operação é coletar provas complementares à investigação que aponta para a execução das vítimas e alteração à cena do crime, contrariando a versão dos policiais de que as mortes decorreram de intenso confronto armado.
Eu lamento muito, tá? Lamento muito porque são policiais, quer dizer, dá nem pra dizer que são policiais, né? Estão policiais, mas são criminosos usando fardas. Então, assim, eu fico muito triste de ter que dar uma notícia dessa. E todo mundo sabe aqui do meu apreço, do meu carinho pela Polícia Militar, e aí é por isso que eu não vou colocar os policiais, a corporação, a instituição no mesmo buraco, no mesmo problema. Mas parabéns aí às forças de segurança que agiram. Que agiram. Então tem que ser no rigor da lei. No rigor da lei pesado. A verdade é, quando envolvem policiais em crimes, deveria ter uma punição imediata. Mas é imediata mesmo, assim, sabe? Instantânea. A ponto de não deixar nem respirar. Cometeu crime? Exclusão imediata. Exclusão imediata. Depois vem as outras coisas. Mas tá aí a informação exclusiva da nossa Lorena Alcântara, que correu atrás, operação. Estamos cumprindo com o mando figurino, trazendo a primeira notícia. Assim que os nomes desses policiais chegarem pra gente, a gente divulga pra vocês, tá bom?
Ô, Fábio.
Diga, Magrini.
Rapaz, você tava falando dessa notícia aí, me gerou uma curiosidade aqui, velho. De saber, você como sabe tudo sobre esses casos policiais aí, o caso de Paulo Daniel e Matusalém, desde novembro de 2024.
Do ferro velho,
do
né?
Do ferro velho, né, velho?
Não saiu do lugar.
Não saiu do lugar,
não
né?
Não saiu do lugar. Assim, quer dizer, a justiça tá fazendo o papel dela, o Marcelo e os outros envolvidos respondem por homicídio, essa é a realidade. Não há corpo, mas não significa que não tenha homicídio, tem homicídio. É tipo o caso da Elisa Samúdio, né? Que nunca acharam o corpo dela, mas o Bruno responde por homicídio. Foi condenado, inclusive, já por homicídio, né? Então, é o mesmo caso. O trâmite está acontecendo, mas como tudo no Brasil, demora, né? Um caso Pix aí, 2 anos e meio, não saiu do lugar. Daqui a pouco tem até uma atualização sobre o caso Pix, tá? Daqui a pouco eu trago para vocês. Mas vamos lá, 6:57, vamos faturar, já já a gente volta.
B-News agora. Itapuã.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu, é Itapuã eu.
Parceirão, Atacadão, lugar de comprar barato, informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6:58.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
7:00 em ponto, bom dia.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom dá Saudali.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
E nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão.
Qual é, velho? Quarta rodada o quê? Oxi.
É, meu filho, é jogo atrasado. É ainda a quarta rodada do Bahia, o Tricolor de Aço.
Bahia
vai encarar a Chape, aqui na Arena Fonte Nova.
Chapecoense.
A partir das 19h30. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 18h, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein? Pro futebol nosso aqui.
Bahia e Chapecoense é nesta sexta-feira a partir das 18h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no Vinils Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes.
Voltamos, vai lá pro YouTube da BNews TV, manda sua mensagem, interage com a gente. É, vamos lá, vamos embora. Cadê aqui as mensagens? Deixa eu abrir aqui de novo. Tiago Dias, Flávio Bolsonaro é corrupto de marca maior. Jorge diz: Flávio foi na cadeia condecorar Adriano da Nóbrega. Ele falou que tira foto com qualquer pessoa, mas sem camisa é muito íntimo. Rafaelito diz: desse tipo de policiais o Brasil tá cheio. É. Deus, pratos e sujeira. Mais mensagens aqui, George. Mas você dá a impressão, concorda com a nota da polícia que sempre é troca de tiro? Mas aí, como é que a gente vai questionar? Se a polícia divulga, nós não estamos lá. Se a polícia divulga que as informações são de troca de tiros, a gente tem que acreditar na ação da polícia, a gente tem que acreditar na informação oficial. Se houver o outro lado, o contraponto de alguém da comunidade contestando, a gente vai lá e ouve outro lado. Mas eu não tenho como pegar uma nota e dizer que a polícia tá mentindo.
Até porque o confronto sempre existe.
É, existe confronto. Eu tenho ido e vejo os confrontos. Existem conflitos. Eu vejo traficante atirar em polícia. Não tô dizendo aqui que toda nota é verdadeira. O que eu tô dizendo é, a gente tem que acreditar nas fontes oficiais. Se houver algo que conteste, a gente vai contestar. Mas você imaginou a polícia dizer aqui, morreu um cara. Eu vou dizer, a polícia tá mentindo. Qual é o poder que eu tenho de dizer que a polícia tá mentindo? Nenhum. Mais uma mensagem aqui do Thiago da Silva, foto de Flávio e o Energúmeno xinga Boulos, muita loucura. Thomas Kusevich, Boulos entende mesmo de fechar a estrada com pneus e tocar fogo e de invadir propriedade privada. Alan Rocha, forte abraço, Fabão. Mais mensagem chegando aqui, Ricardo França, te mandei no direct, Fábio. O que é que você mandou no direct? Deixa eu ver aqui, que eu não costumo ver meu Instagram no horário do programa, não. Mas deixa eu ver aqui o que é que você mandou no direct. 74, vamos lá, Ricardo mandou aqui. Ah, ele falou da reunião de Lula com Vorcaro. Eu vou colocar aqui, tá? Antes, deixa eu ver aqui, porque eu tenho que baixar esse vídeo. Daqui a pouco eu baixo, tá? O José Carlos diz: Fábio, a empresa Fundação José Silveira até agora não realizou o pagamento de salários aos funcionários do HGC, sendo que eles colocam um contra-cheque no sistema e dinheiro que é bom nada. Todo mês é esse sofrimento. Temos nossos compromissos. Atenção, Fundação José Silveira, hein? Toda vez é isso. Atenção, Fundação José Silveira. Toda vez é essa agonia. Toda vez é essa agonia. 7-5. Os caras, o pessoal, os funcionários do HGC aparecem lá como se tivessem recebido dinheiro e nada. Não recebeu dinheiro nenhum. Vou mandar para nossa Thaís a situação aqui do Boulos, que o pessoal pediu para a gente colocar. E aí a gente vai trazer sim esse corte, já que a gente ouve todos os lados. Como vocês pediram para a gente falar dessa questão de Lula, a gente vai colocar sem problema nenhum. 7-5, vamos lá, vamos pro povo.
BNews agora. WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, equipe top das galáxias. Meu nome é Ayrton, eu moro em Itapuã. Passei aqui na 29 de março, uma via nova que vai para Cajazeiras, que sai ali no saque de Cajazeiras, sentido Cajazeiras. Tem um buraco, viu? Pista é nova, viu? Tem nem muito tempo, tem nem um ano. Pista tá com um buraco enorme, viu? Chama a atenção das autoridades aí, um abraço. Cadê as promoções, gente?
Aí só pista mal feita, né? Pista mal feita. Pra tá assim é pista mal feita. Tá? Antes de soltar, Thaís, eu quero a imagem do Sandero. E aí, cadê meus amigos aplicativos para falar de insegurança? Quais bairros vocês são mais assaltados? Hein, governador? Os assaltos acontecendo, hein? Bota a imagem do Sandero aí. Esse Sandero que tá no ar, tá no YouTube da BNews TV. Eu vou mostrar a imagem do ladrão, tá? Esse Sandero aí foi roubado, tá? Esse Sandero aí que nós estamos mostrando, ele foi roubado. O batalhão Apolo acabou abordando depois esse Sandero. O Sandero, graças a Deus, foi recuperado na via regional, tá? Porque na hora da abordagem, foi constatado que esse carro era roubado. Ele foi tomado de assalto na rua Doutor Gerino de Souza, em Lauro de Freitas, no dia 1º de julho. É isso? Julho, isso. 1º de julho. Observe aí, tem o quê? 15 dias? 16 dias?
É, 15 para 16 dias.
Pronto. É porque como foi recuperado ontem, tinha 15 dias de tomada de assalto. 15 dias, o proprietário achava que não ia nem ver mais. Aí eu vou colocar, eu não mandei a foto do ladrão não, né? Eu não mandei a foto do ladrão. Onde foi? Quem foi que me mandou essa imagem agora? Agora pra eu me lembrar quem me mandou essa imagem vai ser difícil. Mas eu vou mandar o vídeo do momento que o aplicativo, que o motorista por aplicativo foi assaltado. Coloca aí, vamos lá. Coloca aí. Ó o motorista por aplicativo aí. Aí é o motorista, tá? Sobe o som, Magrini, sobe o som. Pode deixar o som aí. Observe, ele tá ali de bobeira. Ó, ó, perdeu. Olha lá. Olha o YouTube aí, ó. Ele pega logo a câmera, ó. Percebe que tá sendo filmado.
Bora, desgraça!
Ó. Rapaz. E aí o motorista desce agora. De novo aí no YouTube, hein? Vai de novo, do iníciozinho. O motorista agora a gente tem que chamar atenção, viu, gente? Foi 7h39 da noite. Olha lá. O motorista tá ali provavelmente esperando a corrida ou esperando o passageiro, né? E aí observe que o ladrão vai chegar. Tá no YouTube aí. Vai pro YouTube, corre pra vocês verem aí.
Olha
lá. Olha lá. E aí é o momento que o Sandero é tomado de assalto. Então é a vida difícil. Pode deixar a imagem aí, viu, Thaís? Que o Maguinho vai comentar, a Lorena também. Mas olha a insegurança que nós vivemos na Bahia. A insegurança que nós vivemos na Bahia, viu, governador? Isso pode custar uma eleição, viu? O povo não aguenta mais ter arma na cara. O povo não aguenta mais ter arma na cara. Trabalhador, motorista, graças a Deus o carro dele foi recuperado. Depois de 15 dias foi recuperado o carro dele. Mas mesmo assim, o susto é eterno. O susto é modo eterno, o trauma é modo eterno, Magrini.
É, né? É verdade.
Eu acabei de pensar, isso é verdade.
É verdade.
Ele ficou procurando outra palavra.
Não tem outra palavra.
Concordo.
O menino, tô com você. Tô com você. É, isso aí é muito político, não é a nossa cara, né? Mas... rapaz, é um sofrimento muito grande o motorista de aplicativo passa, mas tem alguns alertas que a gente tem que chamar a atenção. Não dá pra também, né, a gente esconder a realidade sobre a insegurança, né, que as pessoas passam nas ruas de Salvador. Muita bandidagem está solta aí com força total. Mas o motorista também, você que roda aplicativo, principalmente à noite, você tem que ter cuidado aonde você para, as ruas que você para, o local onde você para. Seu carro tem película de proteção, que às vezes o carro tá até uma peliculazinha fraquinha, dá para o bandido ver a movimentação dentro do carro e parar em locais desertos, como a rua, que parece ser a rua que ele tá parado ali, uma rua deserta, né? E se o passageiro é daquele passageiro que gosta de demorar, peraí, tô descendo, tô no elevador, tô não sei o que e tal, dê uma voltinha, não fique parado esperando não, dê uma voltinha, saia do local.
Não, e não se arrisque, né? Pela sua segurança.
Exatamente,
né?
O carro em movimento, ele é mais difícil de ser abordado do que um carro parado com o motorista ali com a cara na tela do celular. Então, meu amigo, graças a Deus seu carro tá recuperado. Se tiver seguro, tá chateado porque acharam o carro, né? E a melhor coisa, quando acontece isso, eu acredito muito em energia, sabe? Eu não quero que o seguro ache, mas acharam o carro. Se não tiver também, o carro ali é uma pegadinha bofe pôde. Então, acho que era um carro que não tinha, devia até uma proteção veicular ali, que aí o cara não vai pra rua também, Fábio, rodar aplicativo sem estar com nenhuma, só seguro na mão de Deus. Não dá, Deus tá fazendo a parte dele, cuidando da sua vida, do carro quem cuida é você. Graças a Deus recuperou o carro, vamos ver, porque muitos ficam com trauma, né? Trauma grande e não querem mais voltar pra rua, porque sabe o risco que passou. Às vezes, Fábio, R$6, R$7 uma corrida não vale o risco, tá entendendo?
É isso. Lorena Alcântara.
Pois é, e que bom que terminou assim a história, que a gente tem tantos casos, né, de motoristas por aplicativos que já terminaram de outra forma, né, que acabaram sendo assassinados, enfim. Que bom que terminou dessa forma, que o carro foi recuperado. E é isso, é ter atenção, realmente, a gente sabe, né, alguns bairros daqui de Salvador que são realmente difíceis de entrar, que se você não mora no local, não entre. Então a gente já deixa esse alerta também para os motoristas de aplicativo, que com certeza já andam muito atentos a isso.
E né? Serve para aquele comentário que a gente trouxe agora, né? Sobre a nota da Polícia Militar e como o bandido chega botando arma na cara.
O susto.
Então como é que eu vou confrontar toda a nota da polícia da troca de tiros? Entendeu?
Exatamente.
É isso aí. Aldari, é isso? Manda mensagem aqui, trazendo mensagens. O Fábio, o programa... Mileide, Luane, Mileide, Thaís, Lorde Ivonilson. Tá querendo dizer que era melhor o programa aqui com Vitória, é isso? Thaís, meu, entendi, foi nada, viu, velho? Mas assim, queria transferir eu e Magrini pra de noite, se eu entendi. Não tem problema não, a gente aqui, a gente é quartel, no trabalho a gente vai. Se quiser mudar, a gente vai também. Tem isso não, mas é isso. Vamos lá, o Porto Mascarenhas, o Brasil foi concebido para nunca dar certo. Qualquer um político que seja eleito só vai roubar. O roubo inicia na compra de votos dos eleitores, ainda tem isso. Canal Tudo Bahia. Gente, é só o meu no feed, vocês também parecem perfis de alistamento militar da Ucrânia? Nunca vi, não. Júnior Produções, bom dia a todos, equipe top. Fábio, após começar a ouvir vocês todos os dias, tá me batendo a vontade de voltar pra minha Bahia. Olha que já são 24 anos de São Paulo. Valeu, meu irmão, volte, meu irmão. Um abraço pra você, viu, Júnior? Felicidades. Dino Gomes, bom dia, Fábio Alemanha, valeu. Porto Mascarenhas, é a sorte batendo no seu feed, vá pra Ucrânia. Lá estão testando os novos drones e mísseis hipersônicos. Vai lá ver o que é que acontece na Ucrânia. 7:13, vamos pro povo.
B-News agora.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrini. Fábio Gomes, é sempre bom lhe passar um conhecimento, porque você, como comunicador, você deveria ter noção do que significa uma sede de torcida organizada para os integrantes, né, para a instituição. Para você ter noção, nem o rival, nem o próprio rival ataca a sede, né, do seu outro rival. Para vocês mandar, para você, na verdade, mandar os motoboys ir lá fazer buzinaço na sede, né? Então você está querendo que aconteça uma carnificina. Porque da mesma forma que ele tem muita gente, aqui também a família é grande, pô. Então ninguém vai querer deixar, né, que isso aconteça lá com a sede da gente. E você está falando com um ouvinte seu, trabalhador, que é da torcida organizada dos Imbatíveis, entendeu? Bom dia para você, meu irmão.
Um abraço, irmão. E eu mantenho a minha opinião. Eu não tô mandando fazer carnificina, não, e nem tô mandando depredar a sede. Eu tô mandando fazer buzinaço e protesto. E todo protesto é lícito. Quem promoveu o ataque foi a organizada aos caras. Eu continuo mantendo a minha opinião. Carnificina, por quê? Porque tem arma lá dentro da sede, tem arma pra poder ter carnificina? Tem arma dentro da sede? Porque eu não mandei agredir ninguém. Eu mandei o trabalhador ir pra porta fazer buzinaço, sim. Pra cobrar, pra poder a imprensa ir. E vocês darem o nome de quem agrediu os caras. O que não pode é membro vagabundo de organizada dar na cara de ninguém. E volto a dizer, não é toda organizada que é composta de vagabundos. Eu não tô chamando os Imbatíveis de uma torcida vagabunda. Eu tô dizendo que quem bateu na cara do trabalhador é vagabundo. E cabe a Gabriel dizer o nome deles. Como na Babô tem vagabundo também. Não dá. É inaceitável. Não pode trabalhador ser agredido na cara. Eu não tô nem aí se vocês gostaram ou não. Não me incomodo. Vou voltar a dizer, eu sou a favor da categoria e fazer buzinaço na frente dos Imbatíveis hoje. Não fizeram ontem na farmácia? Eles agrediram alguém? Me diga, na farmácia, os caras que fizeram buzinaço baterem alguém na farmácia?
Não.
Não, fizeram buzinaço e protesto, é o que eu tô dizendo. Da mesma maneira. Tá? E digo mais. Assim como tá tendo toda hora operação dentro da sede da BAMU. Toda hora tem a sede da BAMU invadida. Tem que ter operação dentro da sede dos Imbatíveis. Tem que apertar os dois lados, é apertar mesmo. É apertar mesmo. Precisa ter operação dos dois lados. Polícia tem que bater na porta dos Imbatíveis também. Acabar com isso, rapaz. Acabar com isso. Toda hora é um organizado, é a BAMU batendo em gente, é os Imbatíveis batendo em gente. Acabar com isso, rapaz. E quantas vezes eu disse aqui, eu na minha adolescência fui a vida toda assistir jogo em organizada, mas nunca fui de organizada. Acabava o jogo, eu ia pro carro de meu pai e ia embora. Eu ia pro estádio pra assistir lá, porque eu acho bonito.
a energia, né?
Eu acho bonito o que os imbatíveis fazem, eu acho bonito o que a Bamon faz.
É verdade.
No estádio.
Eu gosto também.
É uma energia diferenciada.
Diferenciada, entendeu? No estádio é uma coisa fantástica.
Pois é, eu não tenho coragem de pedir pra acabar não, sabe por quê? Porque eles são importantes dentro do estádio.
Dá um exemplo pra você aqui de nossa amiga Neidinha lá do restaurante Pimenta Baiana, ela é torcedora fanática do Vitória. E os netos também são duas crianças, acho que 2 anos e 4 para 5 anos. E as crianças quando chegam no estádio, eles ficam implorando pra irem lá pra onde tá os imbatíveis. Por causa de quê, Fábio? Da energia, daquela vibração que
fantástico.
A torcida passa no estádio.
O Vitória tá onde tá por causa dos imbatíveis, por causa da torcida. Mas eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não, pô. Eu não tenho medo de vocês, não. Não tenho medo de nenhuma organizada, nem Babô, nem Batível, nem o que for. Eu não tenho medo. E não tô pedindo pra fazer violência. O que eu tô questionando aqui é buzinaço, é protesto. É protesto, sim. Vocês não têm direito de bater na cara de ninguém. E outra, eu sei que a torcida do Vasco é aliada da Babô e sei que eles arrumam confusão, sim. Aqui eu não vou passar a mão na cabeça da Bamô também, não. Mas tá errado, eu não vou deixar o trabalhador tomar murro na cara porque vocês acharam que os caras eram envolvidos com a torcida do Vasco. 7h18.
Antes de Rafaela, vamos falar aqui de um acidente na Avenida Gal Costa. Tem áudio.
Vamos lá.
Bom dia, bancada. Fábio Gomes, acidente aqui. O motociclista ao solo aqui na Gal Costa, aqui, na entrada da rua Santíssima Trindade aqui, que vai subir pra Sussuarana. Motoqueiro no solo aqui. Edinaldo, motorista de APP.
Valeu, Edinaldo. Atenção, Samu, hein? Correr aí pra poder prestar socorro. E por falar em acidente, a nossa Rafaela Calil tá em Itapuã, é isso, Lori?
Ponto já para falar trazer mais informações aí sobre o acidente.
Esse trágico acidente que deixou 2 pessoas mortas, a gente até diminui o tom da voz, porque falar disso a gente não gosta não, né, Rafa? Traga informações aí, bom dia.
Bom dia, Fábio, bom dia, Lorena e Magrini, todo mundo que tá aqui acompanhando. Exatamente, a gente começa já sexta-feira com essa notícia triste. A gente vem aqui para trazer o registro, porque eu vou até sair da tela para vocês conseguirem ver. A via já foi liberada, os corpos já foram encaminhados para o IML. A polícia que estava aqui já saiu, a área agora só segue isolada porque a ciclovia ainda está com muito sangue e muitos restos da moto. E justamente por isso a gente está assim um pouquinho de longe para a gente não filmar essa quantidade absurda de sangue de Então, só para a gente trazer as informações que ainda não foram confirmadas oficialmente pela polícia, mas que foram as informações preliminares das pessoas que estavam aqui presentes no local, das testemunhas que viram como aconteceram, as informações que a gente tem é que esse motociclista, junto com o carona, veio aqui da região de São Cristóvão, onde a gente está filmando aí agora, quem está na BNews TV consegue ver, veio da região de São Cristóvão aqui, a seção da Dorival KM, sentido Orla. Então, quando eles chegaram aqui, nessa altura, onde a gente está falando agora, em frente à madeireira Brotas, que fica aqui na Avenida Dorival KM, eles acabaram perdendo o controle da moto. E isso teria acontecido por conta de uma tentativa de assalto. Repito, segundo essas informações, essa informação da tentativa de assalto não foi confirmada pela polícia, mas era os indícios e é por onde as investigações vão caminhar. Então, as informações apontam que eles estavam vindo de São Cristóvão em uma forma de perseguição nessa tentativa de assalto. E quando chegaram aqui nesse ponto, acabaram perdendo o controle e caíram nesse canteiro central. Ainda segundo essas informações, as 2 vítimas aparentavam ser jovens e pareciam também ser um casal. A gente não tem ainda a confirmação da identidade dessas pessoas. Logicamente, a gente preserva a identidade das vítimas, mas ainda não temos informações complementares. Então, aqui, só para vocês terem noção do impacto, a gente consegue filmar daqui essa área isolada, onde está a linha amarela. Foi mais ou menos onde essas vítimas ficaram. E a moto parou lá no final desse canteiro, onde a ciclovia acaba e começa um canteiro só de grama. Então foi uma distância muito grande de onde os corpos pararam para a motocicleta. E então a gente consegue perceber por isso o grande impacto que foi. Inclusive a grade que fica aqui de proteção também foi partida. E aí a gente traz esse registro, Fábio. Como eu falei, a moto aqui já foi levada pela Transalvador. As vítimas também já foram encaminhadas. E a gente vai seguir aí aguardando, né, da Polícia Civil as novas informações. Mas está aí o registro desse acidente. A gente lamenta muito esse ocorrido. Como eu falei, não temos a confirmação se foi uma tentativa de assalto mesmo. Mas se foi, é mais ainda uma preocupação, né? Que acabou tirando a vida de dois jovens, Fábio.
Valeu, Rafa. Obrigado, 722. Isso só me faz lembrar, Lori, daquele mesmo episódio que aconteceu na Magalhães Neto, né? Se realmente se confirmar a investigação de assalto. Lembra daquela menina, a profissional de educação física?
Que foi assaltada de manhã. É, tentativa de assalto.
Tentativa de assalto. Ela
tentou
também fugiu.
Fugir, mas perdeu o controle.
Né? Então, assim, complicado, né? Deus abençoe e coloque... Essas dois jovens, né, no local bom. E mais uma vez falando de insegurança na Bahia, tá? 7h23, eu quero a história de bolos, né? Como a gente prometeu. A gente prometeu a história de bolos aí. A gente vai colocar, pedir pra nossa Thaís separar, porque em determinado momento da entrevista com o Zé Eduardo, né, na BNews TV, o Boulos também foi questionado, tá? Ele também foi questionado sobre esse tema. Ele rejeita a mesma régua para a agenda de Lula com Vorcaro e encontros de Flávio com banqueiro. E a gente vai trazer justamente essa resposta dele, coloca aí no ar, vá.
Falou muito bem da péssima relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro e sua turma, inclusive o miliciano sicário. Mas a gente não pode esquecer que o presidente Lula também se reuniu com o Vorcaro, com a ajuda de Guido Mantega, segundo me informaram. O senhor não acha que para um presidente da República uma reunião fora da agenda com um banqueiro não é um tanto estranho?
O presidente Lula se reuniu com o Vorcaro, como se reuniu com o dono do Itaú, como se reuniu com o dono do Bradesco, como se reuniu com o dono do Santander, como se reuniu com grandes empresários. Essa semana, ontem, ele estava reunido com a Anfávia, dos setor automobilístico, como se reúne com os trabalhadores. Eu participei de várias reuniões do presidente Lula com setores sindicais, com metalúrgicos, com o pessoal da agricultura familiar, com sem teto, com sem terra. Um presidente da República se reúne com todo mundo. Agora, nós não podemos colocar na mesma régua um presidente fazer uma reunião institucional dentro do Palácio do Planalto, no seu local de trabalho, né, com um banqueiro, né, ou com um empresário, ou com quem quer que seja, e alguém mandar um áudio pedindo 140 milhões para um banqueiro e querer ser presidente da República, né? São coisas totalmente diferentes. E alguém tirar foto quase íntima com um cara apelidado de sicário porque cumpriu o serviço sujo. São coisas totalmente diferentes.
Bom, tá aí o que vocês queriam. O amigo mandou aí no Instagram, né? Depois desse questionamento, ele criticando. E eu vou lhe dizer, viu, Bolo? Com toda a sinceridade, você não respondeu a pergunta. Que a pergunta é por que não constava na agenda esse encontro. Dizer que Lula se encontra com A, com B, com C, com D e com E, não me interessa. A pergunta foi por que não estava constando na agenda oficial. Essa é que é a pergunta. Lorena, tem mais atualização da operação? Quantos presos já aí, hein, Lorena? Nessa operação que você trouxe contra policiais, hein?
Pois é, Fábio. 3 policiais já foram presos, né? Na operação que foi deflagrada agora de manhã. Né, investigando aí todo esse envolvimento.
E o número pode subir, né?
Com certeza, a operação tá rolando agora, tá acontecendo. 3 já foram presos, aí desses policiais militares estão sendo investigados, né, no envolvimento. E a gente vai trazendo aqui a atualização assim que a gente tiver mais informações.
Faltou o Boulos dizer que a agenda com o presidente foi... O encontro com o presidente foi fora da agenda oficial.
Isso, não respondeu a pergunta.
Faltou isso aí.
Baratinho
Produções. Aí é assim, de um lado e de outro.
Por isso,
viu?
Que eu digo, todos eles são envolvidos.
De um lado e de outro. Porque na hora que pergunta uma coisa, a resposta é sempre mínima e já vem com uma acusação, né? Flávio Bolsonaro, quando fala do filme, aí Flávio fala assim: eu estava tentando, né? Porque o Banco Master patrocinou também filme de Michel Temer, filme de Lula e tal, mas o problema é a agenda, o encontro com o Vorcaro fora da agenda oficial que ninguém conta. Aí quando pergunta pra Boulos, ele já fala que a agenda foi, que o encontro aconteceu, mas e os 141 milhões que pediu lá e tal? É uma vergonha, velho, é uma palhaçada. Virou um grande circo essa política brasileira.
Todo mundo cheio de lama até o pescoço.
Com certeza. certeza.
Todos
areia eles. Movediça aí.
É. Por isso que eles não querem falar muito disso nas campanhas. Porque sabem que todos eles estão amarrados até o pescoço. Essa que é a realidade. Vamos lá, bota o povo pra falar.
News agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Bom dia, Lorena. Quem tá falando aqui é Marcos, motorista por aplicativo. Irmão, eu hoje, o cliente solicitou, eu chego no local de embarque, ele não tá, irmão. Eu já tô metendo meu pé. O passageiro tem que chamar o aplicativo e aguardar no local do embarque. Esse negócio de ficar guardando passageiro dentro de carro, irmão, hoje tô metendo o pé.
Tá certo. Pensar na segurança, né? Na
agilidade. Chegou, e é isso que ele falou mesmo, o passageiro tem que estar ali esperando o motorista pro aplicativo. Não é nosso motorista, ele tá prestando um serviço ali. Se você marca um serviço com alguém e a pessoa chega atrasada, você não vai achar ruim? Então por que você vai chegar atrasado pela corrida que você tá vendo, pelo mapa, no aplicativo que tá chegando? Se o carro tá chegando, já se posicione no lugar, sabe, adiante seu lado também. E é isso, porque insegurança em Salvador tá demais, né? Todos os dias a gente vê caso sobre assalto, sobre, enfim, né, tentativa de roubo de carro. Tem que ficar esperto o tempo todo.
Tem várias coisas nessa questão, Fábio, de aplicativo e Lorena, que eu sempre pontuo sobre a questão de o passageiro, ele não quer ficar na porta de casa esperando. Por medo, né? Ou na porta de casa ou no local onde ele chama o aplicativo. Ele não quer. Ele ficar lá na porta esperando, não quer, porque tem medo, mas acha que o motorista tem a obrigação de ficar ali esperando o tempo dele. Ah, chamei. Ah, é porque demora do aplicativo aceitar. E aí eu chamei logo e fiquei esperando. E aí o aplicativo aceitou e eu ainda estava terminando de me arrumar. Não é justificativa. E outra coisa que eu digo sempre com os amigos que rodam o aplicativo, fala assim, velho, se o bairro não for o seu bairro, que você conhece, que você tem segurança, você conhece as ruas, entendeu? Não vá, não aceite viagem, deixe para que o motorista que conhece aquele bairro, que mora para aquele lado de lá, ele vá e atenda aquela região. Porque tem regiões, Fábio, que são realmente minadas. Tem locais, eu tenho um relato de vários amigos por aplicativo que chega e são abordados mesmo, querem olhar celular, se tiver alguma menção, alguma situação, alguma foto comprometedora, os caras não querem nem saber. Corre risco de morrer se tiver uma foto errada, aquela fotinha que o cara tira errado, de maneira errada, e não nem se preocupou com isso, mas que vai comprometer, acaba acontecendo a tragédia.
E não esqueça que vocês têm medo, o motorista por aplicativo também tem medo, viu? Vocês têm família, motorista por aplicativo também tem família, tá? Então, a régua vale pros dois lados. 7:30, bora!
Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Fábio, essa morte desses jovens aí, Itapuã, eu tava acompanhando no jornal e falaram que poderia ser um motivo de assalto, né? Isso aí não era para ser cobrado do governador, não. E você passa pela manhã em alguns bairros, você não vê uma viatura, pô. Entendeu? André de Valéria, um abraço pra todos aí.
Se era pra ser cobrado, claro que é pra ser cobrado o governador. Lógico que é pra ser cobrado o governador. E a maior prova disso é que quando a gente tocou no assunto aqui do aplicativo, do motorista por aplicativo, a gente perguntou logo. E eu disse aqui, governador, isso vai lhe custar a eleição. Isso pode lhe custar a eleição. E isso vale também por isso, o que você está falando aí é a 15ª CPM, né? Que a área de Itapuã é de responsabilidade da 15ª. Quem comanda a PM, quem é? Governo do Estado. Então, e até para a gente trazer o contraponto, a gente está cobrando do governador, cobrando da polícia, e tem polícia cometendo crime, que está sendo preso agora. Então, se a gente já tem um contingente ruim, pequeno, ainda tem policial ladrão envolvido com homicídio, aí fica cada vez mais difícil, cada vez mais complicado viver numa Bahia desse jeito. 7:31.
Itapuã. Bom dia, bancada. E quando o aplicativo aceita a corrida, a gente espera, vai pro lugar esperar e eles cancelam com uns 3 minutos pra chegar. E a gente fica lá no ponto, olhando pro nada, esperando o aplicativo chamar outro motorista.
Tem o outro lado, né? Lógico que tem o outro lado. Mas assim, a gente tem que... Aqui a ideia não é
procurar briga com ninguém, quem tá certo ou quem tá errado.
É verdade, Fábio.
Cada um tem que fazer a sua parte. O aplicativo tem que fazer a parte dele e você, enquanto condutor, enquanto cliente, tem que fazer a sua parte, tá? Não dá pra ficar de bobeira. Se você puder ir morar em prédio, por exemplo, não peça lá de cima, não. Peça já de baixo, peça da portaria. Eu não tô pedindo pra você ficar na rua. Fique do lado de dentro, mas fique lá embaixo, pô. Tá se aproximando, abra a porta e saia. Entendeu? Porque aí você não se expõe e não expõe o trabalhador. É simples. Não dá pra a Lorena dizer assim, pô, eu vou pedir aqui de cima que aí eu não quero ficar esperando.
E vou terminar de fazer minhas coisas.
Aí vai terminar de se maquiar e depois desce o elevador e o cara lá embaixo te esperando, pô. Não dá. Não dá pra ser assim, não.
7h32. Concordo plenamente, de fato, realmente. Sem dúvida. Mas não vai... Não, o ouvinte.
É verdade.
Não, é verdade. Não, olha, o ouvinte aqui, miserável, pô. O cara fica sem fazer nada dentro de casa. E aí fica ouvindo. Aí ele falou assim: sugestões pra Magrini. Se ele costuma dizer a verdade com frequência, aqui estão algumas alternativas naturais que transmitem a mesma.